os Estados Unidos estão certos, porque diante de um governo como o Lula, o que mais, né, que o Trump poderia fazer a não ser taxar os produtos brasileiros em 25%? Então, nessa fala, o governador de São Paulo, que é um aliado real do Flávio Bolsonaro, conseguiu ser mais crítico ao governo americano do que os outros dois candidatos a presidente que supostamente pretendem disputar os votos de oposição ao Lula. O fato é que a gente vai ter que ver como tudo isso que aconteceu de uma semana para cá vai reverberar em termos eleitorais, né? A gente não sabe o quanto essa coisa intrincada de tarifa, de sanção, de relação entre Estados Unidos e Brasil chega depois de mil filtros, filtro de rede social, filtro da conversa no bairro, da conversa de WhatsApp no grupo da família, etc., na cabeça do eleitor. O que a gente tem até aqui, né, muito consolidado em termos eleitorais, uma polarização quase estanque, quase inabalável, que o Felipe Nunes chama, a meu ver, com muita propriedade, de cristalizada. Porque aconteça o que acontecer, o raciocínio que a pessoa parece fazer é: ah, tudo bem, isso não foi legal, mas eu prefiro votar nessa pessoa a votar na outra, e dependendo do Flávio Bolsonaro ou do Lula. Então, eu acho que, a não ser que fique galvanizada a ideia de que a família Bolsonaro é contra o Pix, ele não vai sofrer um grande abalo por conta dessa coisa. Assim como o caso Master, que era uma coisa de mais fácil compreensão, porque envolve transferência de milhões de reais por alguém que está preso, um banqueiro que deu um rombo bilionário no sistema financeiro, etc., causou um abalo pequeno. Então, até aqui, parece que a cristalização da polarização é de tal natureza, de tal magnitude, que nem essas ondas aí eleitorais são capazes de mexer muito nos ponteiros das pesquisas. Questionei a esse respeito o Maurício Moura, por exemplo, e o Felipe Nunes. Maurício também parece cético em relação a haver uma movimentação importante em razão disso tudo. Ele acha que, a não ser que as pessoas compreendam a coisa do Pix, o resto fica meio difuso ali e cai na conta de quem você rejeita mais. Então, segue tudo mais ou menos inabalável. Vamos ter que ver de agora em diante. Outra coisa é quando chegar a campanha, num debate. Porque aí o Lula, que fez esse discurso hoje, vai chegar para o Flávio Bolsonaro e falar diretamente na cara dele que ele trabalhou contra o Brasil. E aí você vai ter que ver como o Flávio Bolsonaro vai reagir. Então, no embate direto entre os candidatos, quando esses temas forem organizados para o eleitor que estiver assistindo uma propaganda eleitoral, uma inserção, um debate, aí a coisa pode bater de uma outra maneira. Mas agora, inclusive às vésperas da Copa do Mundo, acho que é um assunto que fica ali meio insondável para a maioria do eleitorado.
Muito bem, antes da gente sair para o intervalo, só uma informação: João Fonseca ficou pelo caminho, Roland Garros, mas não sem lutar. Ele parou nas quartas de final, foi derrotado agora há pouco pelo tcheco Jakub Mensik por 3-0. De qualquer forma, o brasileiro de 19 anos encerra sua melhor campanha num torneio de Grand Slam, ficou um passo de um feito que o colocaria ao lado de Biadade, que foi a última representante brasileira a alcançar a semifinal no torneio em 2023. De qualquer forma, parabéns, João Fonseca. Você foi grande, foi gigante. O Mensk, que é uma das grandes promessas, né, do tênis mundial, foi um jogaço.
Brasil!
Apesar de ter sido 3-0, João lutou do começo ao fim. Fique com o noticiário da sua região.
FAESP, Senar e sindicatos rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, realizou Assembleia Geral com representantes dos sindicatos rurais para tratar de temas administrativos e da organização da rede sindical no Estado. O encontro teve como foco a apresentação do funcionamento da Federação, a prestação de contas aprovadas por 97% dos presidentes dos sindicatos e o alinhamento de ações voltadas ao fortalecimento das entidades rurais. A iniciativa também abriu espaço para o debate sobre os desafios do campo e reforçou a importância importância da atuação integrada da rede de representação. A Assembleia evidencia o papel da FAESP na coordenação institucional, na transparência dos processos e no apoio às entidades que atuam diretamente junto aos produtores em todas as regiões paulistas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
O tempo vale ouro e o Poupa Tempo sabe disso. Por isso está cada vez mais digital. Agora você pode emitir documentos, agendar exames e até transferir o seu veículo diretamente do celular, tablet ou computador. São quase 4 mil serviços para acessar de onde estiver. É simples, é rápido e ainda poupa o que você tem de mais precioso: o seu tempo. Prodesp, Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Noite de terça-feira de trânsito complicado nas principais vias aqui da cidade de São Paulo. De acordo com o monitoramento da CET, a cidade tem agora 818 quilômetros de vias carregadas. Uma das mais complicadas é o corredor Norte-Sul, principalmente para você que vai em direção a Santana. Está tudo parado ali pelo corredor, desde a passagem pela Vicente Hall até a aproximação com a Avenida dos Bandeirantes. Tem um trechinho um pouco melhor que você segue ali com Andepara, mas já antes do Parque Ibirapuera, o corredor está travadíssimo e vai assim até a chegada à Ponte das Bandeiras, até o acesso ali à marginal do Rio Tietê. Já para você que vai no sentido oposto, está pelo corredor Norte-Sul e vai em direção a Interlagos, em direção ao aeroporto de Congonhas, na região central, o caminho ainda está valendo a pena, viu? Entre a saída da Tietê e a passagem pela ligação leste-oeste, tem trânsito um pouco mais lento, mas por ali o caminho está fluindo melhor. A partir da região da Avenida Paulista, aí o corredor é um caminho bem complicado para o motorista, tudo parado entre o viaduto Paraíso, vai assim até a aproximação com a Vicente Hall. Tem alternativa aí para o motorista para evitar pelo menos um trecho aí do corredor Norte-Sul. O corredor paralelo da Avenida Jabaquara, Ruas Vergueiro, Domingos de Moraes e Avenida Jabaquara ajuda o motorista nos dois sentidos. A Vergueiro tem trechos um pouco mais carregados agora, mesmo assim ainda está funcionando melhor como alternativa para o motorista. E lembrando do rodízio, em terça-feira, carros com placas finais 3 e 4 não circulam no centro expandido até as 8 horas da noite. Fique atento!
Se cada jornada começa por um passo, no BV, ela começa pelo crédito, vira relacionamento e te faz ir além. Banco BV, crédito para suas conquistas.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Corre tão rápido que quando vê, o dia virou noite. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Busca o equilíbrio entre a vida e o que ela te cobra. Essas lutas podem parecer invisíveis, mas não para a Alice. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Temperatura média na cidade de São Paulo, em torno dos 16 graus, mas está um vento gelado lá fora, viu? Vai cair mais, hein? A mínima chega na madrugada a 12 graus. Tempo nublado, mas não tem chuva. Só queda de temperatura por enquanto.
Repórter CBN.
Thank you.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado nas quartas de final do torneio de Roland Garros após perder para o tcheco Jakub Mencik por 3-0. O número 27 do mundo dominou quase toda a partida com o saque e deu poucas oportunidades para Fonseca. Foi a primeira vez desde Gustavo Kuerten que um brasileiro não chegava tão longe na chave masculina de simples do Aberto da França. Com a campanha, João Fonseca deve aparecer na semana que vem na 25ª colocação no ranking mundial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que uma eventual CPMI para investigar o Banco Master seria como fazer palanque eleitoral. Alcolumbre foi cobrado na última sessão do Congresso por parlamentares da base governista e da oposição para realizar a leitura e, consequentemente, a instalação da CPMI da instituição financeira. No momento, há pelo menos 5 pedidos protocolados para que o caso seja investigado. A pré-venda do Rock in Rio esgotou para todos os dias de evento em menos de 2 horas. A venda geral começa na próxima segunda-feira às 19h. Os primeiros dias a esgotarem os ingressos da pré-venda foram 6 e 12 de setembro, quando Calvin Harris e Maroon 5 são as atrações principais do palco mundo. As duas datas ficaram indisponíveis para compra em menos de 1 hora. Horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Viva Voz de volta. Igor Cardim em Brasília tem mais informações sobre o impacto econômico do tarifaço, se ele vier a valer. A gente lembra que o Brasil tem até 15 de julho para tentar barrar as novas tarifas de 25%. Mas e aí, se não conseguir, o que pode acontecer, Igor?
Débora, cerca de 21% das exportações brasileiras aos Estados Unidos serão impactados. Então, se o governo brasileiro e o governo americano não chegarem a um acordo para tirar ali essa tarifa adicional de 25% proposta pelo governo norte-americano. Apesar desse impacto potencial, uma extensa lista de exceções foi divulgada pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, preservando produtos estratégicos para a pauta exportadora brasileira. Isso de acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. São itens como a carne bovina, café, suco de laranja, aeronaves e peças, além de petróleo, minérios e também das terras raras. O relatório diz que as práticas adotadas pelo Brasil em áreas como o comércio digital, os sistemas de pagamentos e também combate à corrupção, assim como o desmatamento, prejudicam o comércio dos Estados Unidos. E aí, como vocês trouxeram, o governo americano abriu essa fase de consulta pública antes de definir as sanções no dia 15 de julho. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, alertou que essa medida pode elevar então os custos, reduzir a competitividade e afetar cadeias produtivas nos dois países, defendendo a continuidade das negociações bilaterais. A Anshan Brasil ressaltou que a proposta ainda é preliminar e que existe uma janela para negociações antes da decisão final, e defendeu também o diálogo entre os empresários brasileiros e norte-americanos. Algumas associações se manifestaram ao longo do dia, entre elas a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, que pediu que os pescados brasileiros, assim como os crustáceos, também sejam excluídos de eventuais medidas tarifárias, argumentando que o setor não está entre os alvos da investigação americana. O setor calçadista também manifestou preocupação com esta proposta. Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, disse que a medida pode afetar empregos ligados aos setores no Brasil.
Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço. 25% na seção chamada seção 232. E 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O ministro citou ainda os setores industriais e manufatureiros que não foram incluídos na lista de exceções e estão entre os mais expostos ao tarifaço, também podem ser atingidos, mesmo não sendo impactados por essa tarifa adicional. Débora.
Obrigada, Igor. O governo disse que vai continuar negociando, né, Vera, para tentar encerrar a investigação antes do prazo de 15 de julho, reverter essa possibilidade de tarifação, de novas tarifas, mas quem não está na lista de exceção fica, claro, apreensivo. Inclusive, hoje o governo falou na possibilidade de utilizar a lei da reciprocidade econômica, aquela que foi aprovada no Congresso, né, para responder esse anúncio dos Estados Unidos. Teoricamente, o presidente Lula tem um canal com o Donald Trump bem mais aberto atualmente, né?
Pois é, parecia, né? Eles estiveram juntos faz pouco tempo, os dois saíram do encontro fazendo elogios recíprocos, dizendo que tinha sido um bom encontro, mas aparentemente existe o fator Marco Rubio, que parece estressar as relações. E o Flávio e o Eduardo Bolsonaro estiveram com o Marco Rubio e ele tem carregado nas tintas em relação ao Brasil. Então, tanto é que nesse evento em Goiás, no qual ele soltou os cachorros no Flávio Bolsonaro, o Lula também falou que o Marco Rubio não gosta da América Latina. Enquanto o Lula estava em Goiás, o Geraldo Alckmin estava comandando uma reunião com vários ministros. E nessa reunião, o tom era um pouco diferente. A ideia de não carregar nas tintas e não fazer críticas ao governo Trump. Concentrar todas as críticas e todo o contencioso na família Bolsonaro. O Lula saiu um pouco do script ao incluir o Marco Rubio nas críticas. Mas o que se aposta, de uma maneira geral, é que aquela coalizão que foi ali bem sucedida para desarmar o primeiro tarifaço, que incluía essas entidades que falaram na matéria do Igor, empresários brasileiros com muitos negócios nos Estados Unidos, como os irmãos Batista e outros que têm acesso também à Casa Branca, à diplomacia brasileira, o MEDIC, tudo isso pode fazer com que dessa ameaça de 25% de tarifação resista pouca coisa, porque parece para muita gente que é isso, que o governo americano está tentando ganhar alguma concessão na base da ameaça. Vamos ver o que vai sobrar de pé. Mas, de qualquer forma, como eu falei no primeiro bloco, o governo brasileiro conseguiu, no caso do tarifaço, fazer do limão uma limonada, não só em termos políticos ao defender a soberania, mas também em termos econômicos, abrindo novos mercados e diminuindo o impacto que as tarifas poderiam ter. Esses mercados seguem abertos. E agora tem esse adicional de ter havido uma boa conversa com a China para a venda da carne brasileira, que foi considerada livre de febre aftosa. Então, isso é um mercado gigantesco, né, o maior, dos maiores do mundo, para a carne brasileira. Então, pode haver aí alternativas que permitam ao governo diminuir o impacto econômico e ainda fazer um discurso soberano de que, olha, tentaram nos prejudicar aqui, nós fomos competentes em buscar novas saídas, novas rotas para os produtos brasileiros.
Até porque o impacto agora também é bem menor, né? É tanta exceção, como a gente ouviu na matéria do Igor, os grandes setores exportadores estão fora, né? Carne, café, suco de laranja, aeronaves. Até porque os Estados Unidos têm interesse em importar tudo isso, né? Então, malandramente, colocaram na lista de exceção, né?
É aquilo que a gente falou da outra vez, né? Para aqueles setores que são pequenos, não são grandes exportadores e dependem muito dos Estados Unidos, o baque é grande. Acho que é por isso que pescados, crustáceos, calçados, estão aí protestando e tentando entrar na lista de exceções, mas eu acho que cabe esse trabalho de diversificação de mercados também, porque a gente está diante de um governo altamente instável, que é o governo americano. Enquanto está criando esse contencioso gigante com o Brasil, que a gente está com razão repercutindo, porque para a gente é muito forte, o que hoje está nas manchetes lá é que o governo americano desistiu daquela ideia de criar um fundo de 1 bilhão e 800 milhões. Então, quer dizer, um negócio que foi anunciado há duas semanas e que agora o advogado-geral está no Congresso dizendo, não, desistimos. Então, eles anunciam coisas grandiosas e recuam desses anúncios numa velocidade vertiginosa. Então, a instabilidade total que o Trump cria a todo momento atinge a gente, mas atinge muito fortemente também o mercado interno, o público interno, tanto é que ele está com uma das piores avaliações que um presidente já teve na história dos Estados Unidos. Então, tudo isso cria muita confusão no mundo, faz todo mundo se agitar muito, mas ao fim e ao cabo também não é vantajoso para os Estados Unidos. Então, pode ser sim que haja um recuo. Essa coisa de avanços e recuos é uma das principais características da gestão Trump 2.
Muito bem, a gente faz mais um intervalo, você fica com o noticiário local. Na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo, e ele vai continuar repercutindo esse assunto, essa possibilidade de novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, a discussão é sobre como a inteligência artificial está remodelando a área de recursos humanos. Nosso convidado é Alexandre Pelais, professor e pesquisador sobre o futuro do trabalho.
O RH ainda está enxergando inteligência artificial como ferramenta para acelerar a sua operação, né? Ainda não chegou neste lugar de observar que com a IA, com as informações que a gente vai ter acesso, a gente pode de fato transformar a gestão de pessoas.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Clauson Dutra tem mais informações sobre uma operação contra a fraude bancária. Oi, Clauson.
Investigação que teve início, Débora, a partir de informações encaminhadas por uma operadora de telefonia, que identificou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando supostas compras ou transações suspeitas e orientando o contato com números iniciados por 0800 utilizados como falsas centrais de atendimento. Aí, ao entrarem em contato com os números, as vítimas, a maioria idosos, eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam acesso indevido às contas bancárias, segundo as investigações. Então, a Polícia Federal deflagrou hoje essa operação Linha Fantasma com esse objetivo de combater esse esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do envio de mensagens SMS fraudulentas e utilização de falsas centrais telefônicas. Nessa ação, Débora, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo 1 na cidade de São Paulo e 2 em Feira de Santana, na Bahia, além de 2 mandados de prisão temporária nos municípios paulista e baiano e 2 prisões em flagrante. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba. Débora, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações. Veja só, né, Débora? Tem que ter atenção até na hora da mensagem. Não pode clicar. Volto com você.
É isso, tem que estar muito ligado, porque cada vez mais esses golpes ficam, se sofisticam, né? E é muito fácil da gente cair, porque eles têm uma habilidade, os golpistas têm uma habilidade muito grande de nos enrolar e tentar nos convencer, então tem que ficar atento e desconfiar de absolutamente tudo. Luana Coutinho se despede do ouvinte do Ponto Final. O que, que você traz de informação para a gente, Luana?
Débora, eu falo da rodovia Ayrton Senna porque o motorista que vai em direção à Marginal do Tietê encontra um trecho congestionado agora, reflexo de uma queda de moto na altura do quilômetro 16, ali na passagem pelo Parque Ecológico. Tem uma faixa ocupada e na direção da Tietê, a rodovia Ayrton Senna está congestionada desde a passagem pelo quilômetro 21. Então são pelo menos 5 quilômetros aí de trânsito carregado pela Ayrton Senna. Sentido interior, o motorista também vai com velocidade reduzida por causa do excesso de veículos entre o quilômetro 20 e o quilômetro 28.
Proteja seu carro com o seguro Allianz Auto. Fale com o seu corretor e conheça a melhor opção para você. Allianz, você pronto para viver o melhor. Saiba mais em allianz.com.br.
Final CBN.
Estamos de volta, são 6:48 e já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília e que só escolhe dia tranquilo para falar no Viva Voz. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Dia tranquilíssimo hoje.
Oi, boa noite. Oi, Bronzato. Quando é que não é, né, gente? Não tem mais dia tranquilo.
Pois é. Bom, então estamos aí, Thiago, diante de mais uma ameaça de tarifaço contra o Brasil. Queria começar te ouvindo sobre qual é o impacto político nas eleições desse possível novo tarifaço anunciado pelo Trump.
Olha, Vera, em uma semana o governo Trump botou os dois pés na eleição brasileira. Primeiro, tirou uma foto com Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Todo mundo vai se lembrar dessa imagem, né?
Acho que sim, perdemos, claro, o contato do Thiago. Vamos tentar refazer a ligação com ele. A gente já estava vendo que o retorno dele estava meio baixo mesmo. Estamos refazendo aqui. Enquanto isso, a gente... ele dizia que foi num curto intervalo de tempo que o Trump acabou colocando os dois pés na eleição brasileira. Não era um player da eleição brasileira e, de repente, o governo dos Estados Unidos resolveram interferir de alguma maneira, mudando até aquela aproximação que vinha acontecendo com o presidente Lula e retomando uma proximidade com a família Bolsonaro, da qual eles pareciam querer se desvencilhar desde que o Bolsonaro tinha sido preso. Então teve uma reversão aí de estratégia da Casa Branca em relação a isso. Eu acho que o Thiago já está de volta conosco. Thiago, você me ouve agora?
Oi, Vera, voltei aqui.
Você falava que o Trump resolveu pôr os dois pés na eleição brasileira.
Pois é, isso ficou muito claro. Assim, primeiro a gente viu aí no intervalo de uma semana aquela foto do Flávio na Casa Branca, né? Depois a gente também acompanhou que os Estados Unidos decidiram designar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que foi um duro golpe para o governo brasileiro. E agora os Estados Unidos propõem um novo tarifaço de 25% sobre alguns bens importados do Brasil e acaba declarando uma guerra aberta contra o PIX. Que o Trump é cabo eleitoral da família Bolsonaro, todo mundo já sabe, mas o que ninguém esperava mesmo é que a Casa Branca se tornaria de forma tão escancarada um comitê de campanha eleitoral do Flávio Bolsonaro. Isso porque, Vera, a conclusão da investigação comercial contra o Brasil não é só sobre comércio. É claro que há uma autodefesa comercial do governo americano, que está pressionando pela maior inflação, que está pressionado pela maior inflação em 3 anos ali da sua história. Mas também é uma pressão política ali, travestida de medida comercial. A Casa Branca escolheu um instrumento técnico bem específico para dizer que o Brasil prejudica interesses americanos em várias frentes, né? No relatório americano eles mencionam a regulação das plataformas digitais, falam da propriedade intelectual, do matamento, citam até indiretamente a 25 de março, né, e atacam frontalmente o PIX. Isso ficou mais evidente ainda quando o secretário do Estado americano, Marco Rubio, disse que o Brasil está fora da lista de aliados confiáveis dos Estados Unidos na América Latina. Lula entendeu bem esse recado e tirou uma foto erguendo um cartaz com uma frase dizendo que o PIX é do Brasil. Ele quis dizer que o PIX é um patrimônio nacional, que não é de propriedade americana e não deve ser atacado pelos Estados Unidos. Acabou sendo ali uma releitura do Petróleo é Nosso, de Getúlio Vargas, né? E a ideia do Lula é justamente reforçar esse sentimento de soberania nacional, no momento que o governo está sob ataque dos Estados Unidos, sofrendo essa pressão política. E o Lula sabe que o PIX é um patrimônio muito caro para o brasileiro, porque ele está ali no celular do comerciante, do motorista, da manicure, do bolão da Copa, enfim, o PIX está presente no nosso dia a dia. E também o PT passou a explorar muito isso, né? E passou a colar no Flávio essa culpa pelo tarifaço, passou a propagar o rótulo de Tariflávio para colar no filho do ex-presidente a culpa por esse novo tarifaço. O Flávio, por outro lado, percebeu o perigo e divulgou uma carta aberta tentando se dissociar do tarifaço, culpou o Lula, disse que pediu para o Trump poupar as empresas brasileiras, mas enfim, acabou aí dando início à campanha eleitoral sob essa interferência dos Estados Unidos.
Pois é, Vera falou há pouco que Marco Rubio é o ruído, né? Nessa relação, nessa química que achávamos que existia ainda entre Lula e Trump. O que que Lula deve fazer agora? Como é que ele deve reagir a essa ameaça de uma nova derrota?
Pois é, Débora. O Lula está se organizando para desempenhar dois papéis difíceis ao mesmo tempo, né? Como presidente, ele vai tentar negociar, sentar e conversar diplomaticamente com a Casa Branca e diretamente com o Trump. E como candidato, ele tenta reagir num tom eleitoral. O Lula começou tentando puxar a crise para uma relação direta ali com o presidente americano. Ele disse que o Trump lhe deve uma reunião e uma ligação. Na prática, o que ele está tentando fazer é tirar essa conversa das mãos de intermediários mais hostil, como o próprio Rubio, né? E dos canais paralelos ali abertos pela família Bolsonaro com a Casa Branca. Na prática, o Lula quer sentar, olhar no olho do Trump e tirar um sorriso dele para tentar renegociar e resolver no tete-a-tete, como o Lula costuma fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Lula também piscou para a China. Ele lembrou hoje que da abertura do mercado chinês para a carne brasileira e mandou uma mensagem para os Estados Unidos de que se uma porta se fecha, ele procura outra. É uma frase ali que funciona bem para o palanque, né, que reaviva aquele sentimento de nacionalismo e que também gera ali uma ameaça para os Estados Unidos, mas tem um efeito limitado, porque a China, que é o nosso principal parceiro comercial, compra muito do Brasil, mas não substitui automaticamente os Estados Unidos. Então, a reação do Lula vai passar muito pelo discurso político, até porque as opções de retaliações e também de impor qualquer sanção para os Estados Unidos são limitados. E o Lula sabe disso, né? Sabe que é uma negociação dura, sabe que é uma negociação difícil, sabe também que não é uma negociação com o lado isento, porque a Casa Branca tem um lado, e o lado que a Casa Branca escolheu é da campanha do Flávio. Então, o que cabe ao Lula é, nos bastidores, negociar, tentar ali entrar em campo diretamente para falar com o Alckmin, com o Trump, e ao mesmo tempo subir no palanque para atacar essa intervenção dos Estados Unidos.
Bronzato, a gente está em cima da hora aqui, mas queria te ouvir rapidinho sobre a reação do Flávio, né? O que que ele vai fazer para se livrar desse rótulo aí de Tariflávio?
Pois é, Carol, não é uma reação muito difícil, né? Porque ele precisa provar que a proximidade que ele construiu ali com o Trump é uma ponte, não um pedágio muito caro que o Brasil vai pagar com esse tarifaço, né? E ele tentou fazer isso na carta que ele divulgou ali nas redes sociais, né? Divulgando uma espécie da carta ao povo brasileiro dizendo que ele se colocava à disposição para negociar de igual para igual com os Estados Unidos, mas não colou muito ali, né? E também o Flávio também sofreu um revés ali de imagem, porque o presidente americano divulgou hoje uma imagem dos dois ali na Casa Branca, Só que era uma imagem um pouco diferente do que o Flávio havia divulgado. O Flávio divulgou uma imagem em pé ao lado de Trump e o Trump mostrou uma outra lógica visual. Na imagem divulgada pelo presidente americano nas redes sociais, o Flávio aparece sentado do outro lado da mesa como se estivesse pedindo um favor, né? Mas a dúvida que fica mesmo não é se Flávio vai conseguir convencer o presidente americano a rever esse tarifaço. A dúvida que fica mesmo é se Flávio tinha tanto acesso ao Trump, por que que a proposta do tarifaço veio, né? E se ele tinha essa capacidade de interlocução, por que que ele não conseguiu poupar as empresas brasileiras nessa visita à Casa Branca? São dúvidas que o senador ainda não conseguiu explicar.
Tiago Bronzato com a gente todas as terças e quintas. Na quinta-feira a gente certamente ainda vai continuar repercutindo os ecos dessa decisão. Só não sei se ele vai estar trabalhando no feriado, vai ou não?
Dessa decisão ou de algum outro fato histórico apocalíptico que está acontecendo nessa república. Né?
É isso, que não poupa nem feriados. Obrigada, Bronzato.
Obrigado.
Valeu, beijo, até.
Tchau.
Gente, rapidinho, o Flávio está no evento em Belo Horizonte, acabou de responder aí a fala do presidente Lula. Débora Costa, o que ele falou? Boa noite.
Oi, Carol. Olha só, a campanha do pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que vai ao STF contra o presidente Lula por incitação ao crime e ameaça após declarações contra o novo tarifaço dos Estados Unidos aplicado ao Brasil. Em evento em Goiás, lembrando, o petista atribuiu a nova taxação à família Bolsonaro, chamou os filhos do ex-presidente de traidores e vendilhões e ainda citou o destino de Tiradentes de enforcamento ao falar de traição da pátria. Durante cerimônia para receber o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro chegou a exibir a gravação da fala de Lula e ainda rebateu o petista, afirmando que não tem medo de ameaças.
Eu venho para cá indignado hoje, porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos e você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem.
Durante o evento, o senador também usou uma camisa com os dizeres em latim liberdade, ainda que tardia, presente na bandeira de Minas Gerais, símbolo da Inconfidência Mineira e também de Tiradentes, fazendo referência à fala de Lula. Flávio Bolsonaro, que agora vai participar de um encontro do PL estadual, aqui em Belo Horizonte. Carol.
Obrigada, Débora. Na verdade, a fala do Lula foi uma fala confusa, né? Porque ele disse que o delator do Tiradentes é que teria sido enforcado. E não foi, né? Quem foi enforcado foi o Tiradentes, como todo mundo sabe. Mas aí o senador Flávio Bolsonaro reagindo a essa fala do presidente Lula mais cedo.
Pois foi uma fala sem pé nem cabeça do presidente, na verdade, né? Não tem nada a ver isso que ele falou, porque, afinal de contas, o Tiradentes é um herói nacional. Se ele quer comparar o Flávio Bolsonaro, quem ele está xingando, ao Tiradentes, não faz sentido nenhum. E o Joaquim Silvério dos Reis, que delatou o Tiradentes, não foi enforcado. Então, se ele queria comparar o Joaquim Silvério, não devia citar enforcamento. Realmente, uma fala bem complicada, e esse climão do fim do Viva Voz corrobora bem aquilo que eu disse, tanto no Viva Voz do almoço quanto no início, que a tensão eleitoral está escalando rapidamente, e uma eleição que já estava polarizada ali, altamente polarizada, vai ganhando contornos bem agressivos e bem violentos antes mesmo do seu início oficial, né?
Por hoje, Viva a Voz chega ao fim, mas amanhã tem mais. E provavelmente com mais emoção, né, Vera?
Provavelmente. Obrigada por hoje, meninas.
Beijo, Vera.
Beijo.
7 horas.
Repórter CBN.
quinta-feira, 2 de junho de 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Casa não pode ser obrigada a carimbar a PEC, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana com uma votação quase unânime. Alcolumbre reforçou ainda que a PEC aprovada pela Câmara deve passar por pelo menos uma comissão e que há pedidos para criar uma comissão especial para analisar o texto. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Partido Novo, negou a possibilidade de se tornar vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, do PL, ou do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD. Zema afirmou que os três concordam na meta de bater o PT no segundo turno. Ele também disse que tem mantido conversas semanalmente com Caiado e que o convívio entre eles é harmônico. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse a legisladores que os Estados Unidos não permitirão que iranianos com ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica se infiltrem na delegação do país para participar da Copa do Mundo. Apesar da guerra que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irã no final de fevereiro, Rubio afirmou que Washington não tem nenhum problema com a entrada da seleção iraniana e da comissão técnica no país. A seleção do Irã vai disputar os jogos da primeira fase nos Estados Unidos, mas ficará sediada no México durante o torneio. No horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que chegou agora. Já estamos na última hora do Ponto Final CBN dessa terça-feira, 2 de junho de 2026. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Pode continuar participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 7:03 agora. Clauson Dutra tem informações ao vivo em São Paulo sobre o conflito no Oriente Médio e as discussões, as tentativas e os impasses para um acordo de paz. Oi, Clauson, boa noite para você e para toda a rede.
Mais um capítulo dessa novela, né, Débora e Carol, que parece não ter fim. Isso porque Estados Unidos e Irã apresentam versões divergentes sobre o andamento das negociações para um acordo de paz no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou numa rede social que as conversas entre representantes dos dois países não foram interrompidas. A declaração contradiz informações divulgadas mais cedo pela imprensa iraniana. Veículos de comunicação por lá afirmaram que os negociadores deixaram de se comunicar há vários dias. A agência Fars informou que Teherã enviou a Washington uma mensagem exigindo que o Líbano não seja alvo de ataques. Essa condição teria sido apresentada como fundamental para o avanço das discussões por um cessar-fogo definitivo. Mas detalhes ainda não foram divulgados. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou hoje que Washington não ofereceu alívio nas sanções ao Irã em troca da reabertura do Estreito de Hormuz. O Rubio reiterou que qualquer flexibilização das punições continua condicionada ao abandono do programa nuclear iraniano. Ele também negou que as negociações tenham sido interrompidas. Enquanto essas tratativas diplomáticas seguem cercadas de incertezas, a tensão militar permanece elevada na região. O exército israelense alertou moradores de uma cidade no sul do Líbano para que deixem a área antes de ataques planejados. No sul do Líbano, a defesa civil informou que um bombardeio israelense realizado na noite de ontem deixou 6 mortos. Então, Estados Unidos diz uma coisa, o Irã diz outra coisa e a guerra permanece no Oriente Médio. Volto com vocês.
Obrigada, Clauson, pelas informações. E a gente tem informações agora em Belo Horizonte com a Desirê Miranda. O assunto é política. Ronaldo Caiado falou no nome de uma das filhas de Silvio Santos como um nome forte para essa eleição. É isso, Desirê? Boa noite. Ei, Carol, boa noite para você, para a Débora e para os ouvintes. É isso mesmo. O pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, do PSD, disse em entrevista coletiva em Belo Horizonte que a filha do apresentador Silvio Santos, Silvia Abravanel, é um nome forte para compor a chapa como candidata a vice. Silvia se filiou à legenda em março com a intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Entretanto, é um nome feminino que deve ser discutido pelo PSD na próxima semana, conforme afirmou Caiado.
Olha, sem dúvida o nome dela é um nome forte, uma mulher que tem hoje uma capacidade de poder falar para milhões de brasileiros, tá certo? Tem um próprio programa na televisão e isso faz com que ela seja, como é hoje, uma deputada federal eleita, tá certo? Agora, esse processo todo é o que eu disse a você, tudo isso vai entrar na pauta da nossa reunião no dia 8, na segunda-feira, que nós faremos lá em São Paulo.
Em nota divulgada nas redes sociais, Silvia Abravanel disse que recebeu a informação com surpresa e que neste momento está iniciando sua trajetória na vida pública. Ela disse também que está totalmente focada na pré-candidatura a deputada federal pelo PSD de São Paulo, etapa que considera fundamental para conhecer mais profundamente o cenário político e ampliar a experiência junto à população. Além de Silvia, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, também se colocou à disposição de Caiado para ser o vice na chapa, depois de o goiano ter levantado a hipótese de compor com Romeu Zema do Novo. Caiado, porém, afirmou que o assunto não foi tratado entre eles, entre ele e Zema. Ronaldo Caiado está em Belo Horizonte desde essa segunda-feira e participa de eventos políticos da pré-candidatura. Nesta terça, ele participou de um evento do agronegócio ao lado de Zema e de Flávio Bolsonaro, do PL. Na ocasião, os três pré-candidatos da direita adotaram um tom de críticas à esquerda e ao governo Lula, dando a entender que caminharão juntos aí na eleição deste ano. Carol.
Obrigada, Desirê. São 7h07. A gente fala agora do Banco Master, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou o tempo de discurso hoje na sessão do plenário para se queixar das cobranças que tem recebido para instalar a CPI para investigar o banco. Justamente investigação do escândalo financeiro protagonizado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Um requerimento para criar um colegiado com deputados e senadores já tem as assinaturas necessárias para ser instalado por Alcolumbre, que também acumula a função de presidente do Congresso. Apesar disso, duas sessões já foram realizadas pelo Congresso após o número de apoios ter sido atingido, mas a comissão não saiu do papel.
Eu passei 4 horas sendo agredido na sessão do Congresso Nacional, da direita para a esquerda, por que eu não li um requerimento de CPMI do Banco Master? Meu amigo, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Brasileira, está todo mundo investigando isso. Não sei quem é o culpado. Se é o Banco Central do Brasil, se são as pessoas que fizeram errada, se é a Comissão de Valor Imobiliário, mas está todo mundo investigando isso.
Alcolumbre disse também que a CPI seria uma forma de dar palanque eleitoral para a esquerda e para a direita e indicou que vai se manter contra a criação do colegiado.
Quer abrir mais uma CPI para fazer palanque eleitoral. Esse é o problema nosso. Estão querendo, cobrando do presidente Davi, agredindo, ofendendo e atacando para abrir mais um palanque eleitoral, que não é para mim nem para o Brasil. Ou é para a direita ou é para a esquerda. Porque esse negócio estão se retroalimentando. Cada um fala para o outro.
E de acordo aqui com informações do Jornal Globo, em meio ao cerco contra o Banco Master, que foi alvo de liquidação extrajudicial, teve o dono preso, no caso Daniel Vorcaro, Alcolumbre tem um aliado, que é alvo de questionamentos no Amapá, por levar o fundo de pensão do Estado a alocar 400 milhões de reais em papéis da instituição, em papéis do Banco Master. Os aportes da Amapá Previdência, que ocorreram em julho de 2024, foram conduzidos pelo presidente do fundo, Jocildo Silva Lemos, que afirma ter assumido o comando do fundo por convite de Alcolumbre. O senador tem negado qualquer envolvimento com o escândalo financeiro.
Agora 7h10. Vamos falar do tênis, Débora. Você já antecipou aí o resultado, né? A derrota do João Fonseca, estava todo mundo na torcida. Maria Paula, repórter da Rádio França Internacional, conta pra gente. Oi, Maria Paula. Não deu pro João Fonseca, mas ele foi gigante nessa campanha, né? Boa noite pra você.
Boa noite, gigante, isso mesmo. O João lutou e lutou muito. Aliás, é o que ele tem feito desde que chegou a Paris. Saiu agora da quadra de cabeça erguida, com muitos aplausos da torcida, sabendo ter brigado para se manter em Roland Garros. O João Fonseca foi eliminado nas quartas de final, ao perder essa noite para o tcheco Jakub Mancik por 3-0. Na quadra Philippe Chatrier, que é a quadra central, a maior de todas, hoje estava coberta por causa da chuva, e onde ele já tinha vencido o Djokovic e o Casper Ruud. O jogo durou quase 3 horas, as parciais foram 6-4, 6-3, 7-6, uma partida muito disputada que foi decidida só no tie-break da terceira parcial. O João aí tem 19 anos, ele alcança o melhor resultado na carreira em Grand Slam, e recoloca o Brasil entre os 8 melhores de Roland Garros, 22 anos depois do Gustavo Kuerten. O Guga, aliás, que estava presente novamente em quadra hoje, veio apoiar o carioca João Fonseca e ouviu muitos aplausos do público durante essa partida. O jogo começou bem equilibrado, o João tentando impor o ritmo, mas o Mancik rapidamente passou a dominar com um saque muito potente e regular. Aliás, essa é a maior arma dele e ele soube fazer uso dela. O tcheco conseguiu uma quebra decisiva no primeiro set e depois administrou a vantagem até fechar em 6-4. No segundo set, o roteiro se repetiu. O João Fonseca alternou bons momentos aí com erros não forçados, mas o Mancik manteve a consistência, aproveitou melhor os pontos importantes e venceu em 6-3. Aí a reação brasileira veio na terceira parcial. O João entrou mais agressivo, conseguiu uma quebra, inclusive chegou a abrir vantagem, levando a torcida aqui da Philippe Chatrier à loucura. Afinal, ele já teve 2 vitórias aqui em Roland Garros de virada, né? Todo mundo achou que ia acontecer de novo, mas o tcheco reagiu, recuperou o placar, levou a decisão para o tie-break, e aí no momento decisivo o Mancik foi mais sólido, abriu vantagem rapidamente no tie-break, fechou o desempate em 7-13, confirmando essa vitória e a classificação inédita dele para a semifinal de Roland Garros, que na qual ele vai encontrar o alemão, o Alexander Zverev, na próxima sexta-feira, em busca aí desse título de Roland Garros. Apesar da eliminação, o João Fonseca deixa Paris aqui com uma campanha marcante, confirmando que é realmente uma dos grandes nomes aí, né? Não mais promessa, mas um dos grandes nomes do tênis mundial. Foi muito bonito de ver o que ele fez aqui em Paris nesses últimos dias. Voltamos com vocês.
Muito legal. Obrigada, Maria Paula, repórter da Rádio França Internacional. Vamos ver como é que fica a colocação agora do João Fonseca, né? Expectativa de que ele venha na 25ª colocação no ranking mundial, depois desse resultado. Primeira vez desde o Guga Kuerten que um brasileiro chegou tão longe na chave masculina aí do Aberto da França.
7:13.
Prancheta do PVC. São Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Oi PVC, boa noite, tudo bem?
Boa noite Débora, tudo bem e você? Tudo bem Carol?
Oi PVC. PVC, como é que foi a chegada da seleção brasileira, masculina, aí nos Estados Unidos? Você já chegou, né?
Não, eu não cheguei. Eu tô na sala de embarque, sala pré-embarque. Daqui a pouco vou chegar às 5h40 da manhã, se o aeroporto permitir. Então vai ter um pouquinho de barulho de aeroporto, mas acho que não tá incomodando nesse momento, né?
Não. Então como é que foi a chegada lá?
É, a seleção chegou às 8h40 no horário brasileiro, 7h40 no horário dos Estados Unidos em Newark, que é o aeroporto de New Jersey, grudadinho em Nova York, ali a 40 minutos de Morristown, que é onde a cidade onde a seleção vai treinar, e onde eu vou ficar, onde eu vou chegar amanhã de manhã. E chegou com tranquilidade. O Ancelotti falou com alguns jornalistas que tiveram acesso. Os meios com direitos de transmissão tiveram acesso ao Ancelotti. Ele falou uma coisa banal ali: chegamos com confiança, chegamos felizes. O fato é que eu achei que a saída foi mais relevante do que a chegada. Porque a gente fala há 30 anos que ninguém liga mais para a seleção brasileira, acho que isso virou um pouco um clichê. E esses dois dias de Rio de Janeiro, Carol pode dizer que está no Rio de Janeiro também, Débora, me pareceram que indiferença foi o que não houve. Ou seja, tinha 72 mil pessoas no Maracanã, tinha gente do Brasil inteiro dentro do Rio de Janeiro. Claro que quem vai de São Paulo, de Belém, de Santa Catarina para o Rio para ver a seleção não é povo no sentido extremo da palavra, mas tinha muita gente, muito carioca também no Maracanã. E ontem teve uma saída que, se não foi a Aeroflá, não foi a Aeroflá, a Aeroflá é mais dramático, mais intenso, mas teve muita gente indo pro hotel da seleção, indo para a sede da CBF para se despedir da seleção, como a gente normalmente não vê. Então, indiferença não é o sentimento nesse momento. O que nos faz pensar até que ponto o Neymar tem a ver com isso, né? Porque eu não convocaria o Neymar. Tem muita gente que pode não torcer para a seleção pelo Neymar, mas tem muita gente que torce para a seleção pelo Neymar. Então, indiferença não é o sentimento nesse momento. Vamos ver como vai ser nos próximos dias. Primeiro treino hoje, tá rolando agora. Amanhã tem um treino com coincidência de uma data feliz para a seleção brasileira.
Qual é a data feliz? 3 de junho é o quê?
3 de junho é a estreia das duas seleções que ganharam todos os jogos para ganhar em Copa, 70 e 2002. Tá. O Brasil deu contra a Tchecoslováquia 4-1 em 70 e 2-1 na Turquia em 2002. São as duas únicas seleções que ganharam todos os jogos para serem campeãs do mundo, exceto quando era eliminatória simples, né? Se ganharam todos os jogos, eliminatória simples é igual o João Fonseca, perdeu, tá fora, né? João Fonseca também não dá indiferença, ao contrário, só a gente tá torcendo muito por ele, pela vida dele, pela carreira dele. As seleções que ganharam todos os jogos para ganhar a Copa do Mundo: a Itália 38, Uruguai 30, Brasil 70 e 2002. Só que 30 e 38 era eliminatória simples, se perdesse estava fora. Então, sem ser eliminatória simples, só 70 e 2002. As duas vezes a campanha começou no dia 3 de junho, que é amanhã, que é o dia que o Brasil começa a treinar de verdade para a Copa do Mundo.
Tô com muita fé, hein, nessa coincidência. Muito mais fé do que em polvo-pou, em matemático, em supercomputador. Se bem que o polvo-pou, acho que morreu, né? Acho que ele não faz mais previsão da Copa, não. Mas tem matemático, tem supercomputador aí fazendo previsões. Nada favoráveis ao Brasil, então eu vou me apegar a essa coincidência. Valeu, PVC, boa viagem. E amanhã
obrigado,
a gente se fala. Beijo.
Amanhã a gente fala ao vivo. Beijo, Carol.
Beijo PVC.
Beijo todo mundo.
Fique com as notícias da sua região.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 12 de junho, Daniel, com o show especial Dia dos Namorados, cantando seus grandes sucessos. Dia 2 de julho, Fernando e Sorocaba com um show imperdível, cantando todos os sucessos que marcaram gerações. Dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 25 de julho, Eagle Eye Cherry, dono dos hits Save Tonight e Fall in Love Again, está de volta a São Paulo para um super show. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
A Sabesp vai reforçar normas de fiscalização e segurança em obras no estado de São Paulo. A mudança ocorre mais de 20 anos após a explosão que afetou centenas de pessoas e causou duas mortes durante um serviço da empresa na Zona Oeste da capital paulista. Ou melhor, 20 dias, né? Eu falei 20 anos, mas 20 dias. Essa mudança ocorre mais de 20 dias dessa explosão.
protocolos de segurança e fiscalização de serviços no estado de São Paulo, 3 semanas após a explosão numa obra da companhia, que matou 2 pessoas e deixou 1 ferida, além de danificar dezenas de casas no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. A empresa prevê um plano de ação dividido em 3 partes, como explica o CEO da Sabesp, Carlos Piani.
É uma mudança no nosso protocolo de segurança, até um pouco mais rígido do que a própria agência reguladora propôs, um aumento no rigor de capacitação, qualificação e treinamento, que vai culminar numa certificação obrigatória, e terceiro, um aumento massivo em fiscalização para garantir que esse novo protocolo seja cumprido com pessoas mais técnicas. E se houver falhas ou falta de execução desse protocolo, a gente possa atuar de uma forma bastante enérgica e imediata.
Uma das principais mudanças será a ampliação de cuidados prévios em obras próximas a redes de gás. A nova regra aumenta de 1 para 3 metros a chamada zona de atenção, medida que amplia a faixa de verificação do subsolo e fortalece a comprovação de interferências antes da elaboração do projeto e do início da perfuração. O uso de georradar em todo o trecho da zona de atenção e a inclusão de tecnologia de detecção de gás passam a ser obrigatórios. Também serão fortalecidos sistemas de alertas e medidas de evacuação em situações com suspeita de vazamento de gás.